Convido você a abrir a sua Bíblia em Tiago. Tiago, capítulo 1, e o primeiro verso apenas. Estudar um livro é como fazer uma viagem. William Barclay, fazendo um comentário a respeito de Tiago, ele diz que nós precisamos saber para onde nós estamos indo e com quem nós estamos indo. E nós vamos iniciar nessa noite uma nova série de mensagens, de exposições no livro de Tiago. O livro de Tiago é um livro pequeno, prático, que se você começar a lê-lo durante o culto, é possível que você termine ao final do culto. Mas nós vamos caminhar com Tiago até dezembro. Então, vamos estar lendo, explicando e aplicando o texto à sua vida. E é interessante que, durante o mês de julho, os irmãos devem ter observado que eu não preguei aqui na igreja, eu preguei até fora. Fiz conferência, mas eu separei esse tempo para estar estudando Tiago, meditando, separando, fazendo um esboço do livro. E Tiago, ele confronta você a vivenciar a sua fé. É um manual prático. Eu posso dizer que tenho fé, mas Tiago vem e diz, eu quero que você viva a sua fé então. Mostre a sua fé para mim. E você pode perguntar, mostrar a fé quando? Ou como? No dia a dia. É desafiador. Como, quando você sofre, por exemplo, quando você passa por uma provação, como que você vivencia a sua fé? É uma forma. Quando você tem que tomar uma decisão importante na sua vida, como que você faz? Pede orientação a quem? Você busca sabedoria onde? Para tomar aquela decisão. Quando alguém fala com você a respeito do seu irmão, ou a respeito da liderança da sua igreja, do seu pastor, como é que você reage? Você guarda? Você usa a sua língua de que maneira? Tiago vai falar da sua língua, do seu temperamento. Vai falar das riquezas, da acepção de pessoas. Como que eu me relaciono com as pessoas quando estou aqui no templo? Então você vai perceber com os estudos que Tiago é o nosso contemporâneo, como diz Isaltino Gomes Coelho, no seu comentário. Ele deu o seguinte título ao seu comentário sobre Tiago. Tiago, nosso contemporâneo. Parece que Tiago está falando hoje mesmo. Ele confronta-nos a vivermos a nossa fé. Tiago vai dizer, se você tem fé, e há pessoas espirituais na igreja, já observaram? Pessoas que dizem, eu sou espiritual, a igreja não está muito bem. Aí você olha para a vida dela, Tiago vai dizer, cadê suas obras, rapaz? Ei, moça, cadê suas obras? Não vejo fruto nenhum na sua vida. E você está dizendo que é uma pessoa tão espiritual? Tiago é franco, prático, porque ele diz que se eu sou espiritual, cadê as minhas obras? Cadê os meus frutos? Mas se você diz que é tão espiritual e não tem fruto nenhum, a igreja não produz. O que é que você produz? Tiago, ele trata desses assuntos de uma forma prática. Ele não é teólogo, no sentido de escrever um tratado teológico como Paulo escreveu aos Romanos. Quando eu estudo Romanos, eu estou diante de uma tese teológica. Quando eu estudo Tiago, eu estou diante de um manual prático de vida cristã. É diferente. Alguns estudiosos chegaram a questionar Tiago. Que valor tem esse livro? Comparando no aspecto teológico com Romanos, que é um tratado teológico que Paulo escreve, parece-me que Tiago é muito simples. Mas quando você começa a refletir sobre as verdades teológicas aplicadas à vida, você vai perceber que Tiago tem tudo a ver comigo e com você. Tiago, ele é prático. Ele espera que a minha vida, a minha fé, ela seja demonstrada. Então, ele vai tratar aqui de vários assuntos, Nós vamos começar nessa noite pensando sobre um tema intrigante: o sofrimento do justo. Só que Tiago acrescenta uma questão aí. Ele diz: quando você sofrer, você deve alegrar-se, sorrir. Peraí, eu já tenho dificuldade de aceitar como um justo, como um crente, o sofrimento. E o Tiago vem e diz que eu tenho que alegrar-me no sofrimento. É isso que ele vai tratar no primeiro capítulo, nos primeiros versos. Mas nesta manhã, a título de introdução, eu quero apenas identificar o autor, o destinatário, e fazer uma aplicação desta identidade desse homem à sua vida. O primeiro verso diz: Tiago, servo de Jesus e do Senhor. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos dispersas entre as nações. Quem é esse Tiago? Pode parecer óbvio, mas a Bíblia fala de mais de um Tiago. Quando a gente estuda o Novo Testamento, você vai encontrar outros Tiagos. Quer ver? Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 4, verso 21. Aqui nós temos um Tiago, bem conhecido. Indo adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Esse Tiago é bem conhecido, mas não é este Tiago o autor desta epístola. Não é este Tiago. Esse é o Tiago, talvez, mais conhecido. Um outro Tiago, Lucas capítulo 6, verso 16 fala de um Tiago, pai de um dos apóstolos. Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que veio a ser o traidor. Fala aqui de Tiago, que é pai de um dos apóstolos, de nome Judas, que não é o Iscariotes. É o segundo Tiago que nós temos menção aqui na Bíblia. E temos um terceiro, Mateus, capítulo 10, verso 3, que fala de um outro Tiago, Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu. Aí temos um terceiro, Tiago. Também não é autor. Quem é o autor? O autor desta epístola é Tiago, irmão de Jesus, ou meio-irmão de Jesus. Abra sua Bíblia em Mateus 13, 55. Mateus 13, 55 nos diz: não é este o filho do carpinteiro? O nome de sua mãe não é Maria? E não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Então, este Tiago, irmão o meio-irmão de Jesus, que é o autor desta epístola. E aqui nós temos um problema. Um problema com o catolicismo romano. Eu não vou desenvolver esse tema, mas lembro-me de um artigo escrito pelo irmão Ademir Pimentel, há muitos anos atrás, que eu guardei assim, primeiro o título do artigo: o maior sequestro, o mais longo sequestro da história. Talvez alguém vai lembrar. E ele escreveu a respeito dos sequestros dos irmãos de Jesus. Porque a Igreja Católica insiste em dizer que José e Maria, que eles não tiveram outros filhos. E a Bíblia nos mostra que, após o nascimento de Jesus, José e Maria, eles se relacionaram normalmente como um casal. E eles tiveram outros filhos. Lucas, inclusive, quando ele registra o nascimento de Jesus, Lucas, ele faz questão de dizer que Maria teve o que? O seu primogênito. Dando a ideia de que ela teve outros filhos. E o autor da epístola de Tiago é o Tiago, irmão de Jesus, filho de José e de Maria. A Bíblia faz referência a esse Tiago ainda em Atos capítulo 12, e você agora vai lembrar, porque nós trabalhamos o livro de Atos e falamos do concílio em Jerusalém, e nós estudamos a respeito da importância desse Tiago na igreja em Jerusalém. Atos 12, verso 17. Faz referência a ele aqui. Mas ele, fazendo-lhe sinal para que se calasse, descreveu como o Senhor o havia tirado da prisão e disse: conte isso a Tiago e aos irmãos. Está fazendo uma referência a esse Tiago, que é um líder da igreja em Jerusalém. E no capítulo 15 do livro de Atos, você vai encontrar a participação ativa desse Tiago no primeiro concílio da igreja. Ele teve uma participação importante, ele foi um importante líder na igreja primitiva. E em Gálatas capítulo 1, verso 19, Paulo mais uma vez faz referência a Tiago. E Paulo diz: não vi nenhum dos outros apóstolos a não ser Tiago, irmão do Senhor, fazendo uma referência a atuação de Tiago na igreja primitiva. Então, quem é o autor dessa epístola? Tiago, meio irmão de Jesus, ou irmão de Jesus, filho de José e de Maria. Segunda pergunta: para quem Tiago escreveu esta epístola? Nós temos no Novo Testamento cartas direcionadas a pessoas, a igrejas, e nós temos epístolas gerais. Nós não temos apenas um destinatário. Tiago se identifica aqui dizendo que escreveu esta epístola àqueles que estavam dispersos. Quem são esses? Nós temos a diáspora no Novo Testamento, quando no capítulo 8 do livro de Atos, nós temos a perseguição dos judeus convertidos em Jerusalém e eles são obrigados a saírem de Jerusalém. Lá em Atos 8 diz que eles saíram, ficaram em Jerusalém apenas os apóstolos e eles se espalharam por todo o Império Romano. Historicamente, nós temos uma dispersão do povo de Israel por ocasião do Império Assírio, quando domina a nação de Israel. Eles distribuem a população entre as nações dominadas. Isso aconteceu por volta do ano 700, antes de Cristo. Depois nós tivemos parte da nação de Israel sendo levada para o cativeiro babilônico. E nós entendemos que quando acontece o Pentecoste, no capítulo 2, os judeus que estavam espalhados no mundo, dispersos no mundo, eles estão vindo a Jerusalém para a festa do Pentecoste. E ali, quando Pedro prega aquele sermão, muitos deles se convertem e retornam para a sua terra de origem, judeus espalhados por toda a terra. Tiago está se dirigindo a esses judeus espalhados, mas acreditam-se que sejam aqueles que foram dispersos no capítulo 8 do livro de Atos e que foram espalhados pelo mundo romano e eles estão sendo perseguidos. Presta atenção, eles perderam seus bens, largaram Jerusalém para trás e eles foram viver em outras terras, em outras cidades. E eles estão vivenciando agora a fé cristã, judeus convertidos ao cristianismo, que estão sendo perseguidos pelos judeus não convertidos e pelo Império Romano. Perderam seus bens, estão sofrendo uma discriminação por ser cristãos, enfrentando toda sorte de adversidade longe da sua terra, da sua família. Aí Tiago vai escrever, como 1 Pedro, 2 Pedro, as cartas ou epístolas gerais foram escritas para esses judeus convertidos, dispersos pelo mundo da época. Já falei para vocês que Tiago escreveu, então, para encorajá-los a viver a fé cristã. Quando nós olhamos para a nossa caminhada, cristã, a Bíblia diz que nós somos forasteiros aqui nessa terra. Tem um hino que nós cantamos que diz que eu estou distante do meu país. Nós vivemos aqui e como cristão, eu sou algumas vezes discriminado. Como cristão, eu enfrento as lutas. Como cristão, eu preciso testemunhar da minha fé. Naturalmente, Tiago vai confrontá-los a vivenciar a fé em Jesus Cristo, mas também vai encorajá-los para que não desistam, continuem firmes, perseverantes. Por isso que Tiago tem muito a ver comigo e com você. Às vezes nós olhamos para a igreja e vemos pessoas desanimadas, pensando em desistir da fé cristã. Você vai ser encorajado a continuar firme. Mas olhamos para a igreja também e vemos fofoca dentro da igreja. Olhamos para dentro da igreja e vemos muitas pessoas que não produzem. Dizem que têm fé, mas não têm prática nenhuma da fé cristã. São pessoas que assistem culto, vem aqui no culto, assiste um culto, avalia o culto, mas não tem experiência nenhuma de vida cristã. Não produz, e Tiago vai confrontar você também. Tiago é como um livro de provérbios. Eu, particularmente, gosto muito de provérbios, porque é prático. Quando eu estudo, eu sou confrontado a olhar para a minha vida. Às vezes, a gente tem um discurso, muita teoria e pouca prática. E eu preciso ter prática de vida cristã. É pelos frutos, que você vai evidenciar a sua fé. Não é pelo seu discurso. Você pode ter um discurso bonito, mas se você não tiver prática de vida cristã, e frutos, a sua fé não tem nenhum valor. E Tiago vem e diz que a sua fé é morta. Mas, meus queridos, nessa manhã, para fazer uma aplicação depois dessas explicações, eu quero chamar a sua atenção para a identidade de Tiago, quando ele diz que ele, Tiago, é servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. O que Tiago está querendo dizer a você nesta manhã, quando ele se identifica como um servo do Senhor Jesus? A minha pergunta a você, nesta manhã, você é um servo ou uma serva do Senhor Jesus? Quando alguém pergunta-me qual é a sua identidade, normalmente eu digo, eu sou pastor. Meu nome é Isaac, sou pastor da Primeira Igreja Batista de Bom Jesus. Quando alguém vai fazer uma apresentação do pastor, normalmente ele diz, ah, ele é o pastor da Primeira Igreja. E fala até alguns títulos que a gente adquiriu ao longo da vida. Estive pregando essa semana na Terceira Igreja de Itaperuna, e as pessoas vão te apresentar, olha, aqui está o pastor da Primeira Igreja Batista. Mas Tiago diz simplesmente que ele é o quê? Servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Reverendo Hernandes Dias Lopes, comentando esse texto também, ele diz que alguém fez uma apresentação de um pastor e disse, aqui está um grande servo do Senhor Jesus. E ele disse, se você recebeu, se alguém o apresentou como um grande servo, provavelmente você não é servo, porque servo não é grande. Servo é um escravo. No grego é a ideia de escravo. Eu sou um escravo. E de quem? Do Senhor Jesus Cristo. E eu me faço escravo dele, para servi-lo. E eu quero chamar a sua atenção nesta manhã para três características de um servo. Primeiro, obediência total, completa. Você é totalmente obediente ao seu Senhor? E eu preciso refletir, será que eu sou obediente? Se Deus chegar para você ou para mim e falar assim, saia da sua cidade e vá para uma cidade que eu vou te mostrar como fez com Abraão, você deixaria? Porque eu não tenho mais vontade. Eu renunciei à minha vontade para servir ao meu Senhor. E servir ao Senhor no conforto que eu idealizei é uma coisa. Servi-lo de uma forma incondicional, completamente, é diferente. E eu preciso refletir se eu realmente estou obedecendo, e você e eu nós sabemos. Eu não posso olhar para a vida do outro, eu preciso olhar para a minha vida. Será que eu tenho obediência absoluta? O Senhor Jesus diz que aqueles que o amam, lhe obedecem. Que uma demonstração de amor seria através da minha obediência incondicional. Tiago diz que ele é servo. Segunda característica de um servo, humildade absoluta. Meus queridos, humildade absoluta é eu pensar menos a meu respeito e mais a respeito do outro. Quando a gente pensa numa pessoa humilde, normalmente a gente vê a imagem de uma pessoa pobre. Mas pobreza não tem nada a ver com humildade. Conheço pessoas pobres, orgulhosas. Conheço pessoas ricas que são humildes. São conceitos diferentes. Mas se eu penso em definir humildade, eu posso defini-la quando eu penso mais a seu respeito. John Maxwell diz que eu posso definir essa questão da minha humildade observando um fato simples. Quando eu estiver conversando com as pessoas, eu preciso avaliar o quanto eu gosto de falar de mim ou eu tenho disposição de ouvir a história do outro. Quando estivermos conversando com uma pessoa, observa o quanto você gosta de falar da sua família, dos seus negócios, das suas vitórias. E observa se você valoriza o que o outro fala e diz, não, eu acho muito importante que você fale. Porque nós temos uma necessidade de estarmos em evidência. E ele vai no aspecto prático. Observa o quanto você gosta de ouvir o sucesso do outro. E você para ouvi-lo atenciosamente. Porque normalmente nós gostamos de falar de nós mesmos, dos nossos feitos, das nossas realizações. E eu preciso, então, trabalhar no meu coração a importância do outro e reconhecer que o outro, e eu sofro disso e você também, porque isso faz parte da natureza humana. Somos egoístas por natureza e gostamos de sermos reconhecidos. Há uma oração morável que dizia o seguinte: Senhor, do desejo de sermos grandes e importantes, livra-nos. Todos os dias deveríamos pedir, Senhor, livra-nos do desejo de sermos grandes e importantes. Nos dê um coração humilde. E se eu sou servo do Senhor Jesus, se há algo que eu preciso aprender na minha vida cristã, é ser humilde como foi o Senhor Jesus. Por isso que ele disse, aprendei de mim, que sou humilde. Eu preciso aprender com ele. Eu preciso ser confrontado com a minha falta de humildade, com a minha arrogância, com o meu orgulho, com o meu desejo de ser grande e de ser importante para as pessoas. E a terceira característica de um servo é lealdade inabalável. Lealdade ao Senhor Jesus. E é interessante que a lealdade ao meu Senhor Jesus, ela passa pela minha lealdade as pessoas que se relacionam comigo, a minha esposa, minhas filhas, os meus líderes na igreja. Ah, sou leal ao meu Deus, e não sou leal à minha liderança na igreja. Há uma autoridade espiritual sobre a sua vida, isso é bíblico. Dentro da sua casa, nós precisamos aprender os filhos a obedecerem, os filhos precisam ser leais aos seus pais, mas também aqueles que exercem sobre nós uma autoridade, seja ela espiritual, profissional. Então, quando nós falamos em servo, eu estou pensando nessas três características: obediência completa, humildade absoluta e lealdade inabalável. Ninguém é companheiro de uma pessoa desleal. Esse princípio se aplica dentro do próprio casamento. Nenhum cônjuge vai conseguir ser companheiro do outro se ele perceber deslealdade na relação. Charles Swindoll diz que verdade gera confiança e confiança gera companheirismo. Verdade, lealdade na relação gera uma confiança. Nós lidamos aqui como igreja, como liderança, e se um de vocês não agir com lealdade comigo, eu não vou confiar em você. Eu não quero ter um líder do meu lado que não é leal a mim. Você gostaria de ter um líder do seu lado que não é leal a você? Você gostaria de trabalhar com alguém que é desleal com você? Você não gostaria. Eu também não. Você gostaria de estar ao lado de uma pessoa, como esposa ou esposo, que é desleal a você? Você vai falar, não, claro que não. Não posso confiar nela. Quantas vezes, ao longo dos anos, eu ouvi pessoas falarem comigo assim, pastor, eu não confio no meu cônjuge. Como? Posso confiar nela. Ou não posso confiar nele. Não pode confiar? Não. Em que área? Às vezes área moral, ou às vezes até na área financeira. Ó, lido muito bem com o meu cônjuge, mas dinheiro não dá para mexer com ele. Que companheirismo existe? Então, um servo ou uma serva, ele precisa refletir sobre essas três áreas da sua vida, essas três características: obediência, humildade e lealdade. Quando eu conseguir tratar isso comigo, eu posso dizer que eu sou um servo de Deus e do Senhor Jesus. Então, Tiago não se apresenta como irmão de Jesus, como líder da igreja em Jerusalém. Ele se apresenta apenas como servo de Deus e do Senhor Jesus. E a minha oração é que o Senhor me dê essa compreensão para que eu possa ser um servo dEle. Mas no serviço eu possa obedecê-lo de uma forma completa, incondicional, que eu possa tratar o egoísmo, o orgulho no meu coração, para ser humilde de coração, e que eu possa ser leal às pessoas que se relacionam comigo aqui na igreja, na minha casa, na sociedade em que eu me relaciono, que eu tenha lealdade nas minhas relações pessoais. A minha oração é que Deus esteja abençoando você, abençoando a sua família, e que a caminhada com Tiago, que a viagem com Tiago, seja uma viagem abençoadora na sua vida. Amém?